vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Ai, que maravilha! Oi, 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 gente! Estamos aí ao vivo agora, a partir de agora, através do YouTube. youtube.com/NovoTempo Rádio, facebook.com/RádioNT. Que coisa boa, gente! Aqui juntinhos nessas ondas abençoadas da sua Novo Tempo. Você tá bem? Tá tudo sossegado? E o almoço? Já tá aí na luta, no fogão? Tá ajeitando a casa pra dar um tapinha no visual pra facilitar a faxina de amanhã? É, entrar no modo faxina amanhã com mais tranquilidade? E aí, a criação? Já tratou de todo mundo aí? De todo o povo aí? As galinhas, os patos, o cachorro, tudo certo? E tá resolvendo aí acompanhar, fazer as suas atividades acompanhando o programa Vida e Saúde? Pra gente é um privilégio. Eu sei que esse horário é um horário, assim, bem especial para você, né? Um horário corrido e você deixa a gente participar do seu dia, é uma maravilha. Meu nome é Rose Andrade, não sei se é a primeira vez que você tá chegando aqui, não é? Mas já vou te dizer que quem chega fica, viu? É o que a gente fica sabendo, quem chega aqui no Vida e Saúde fica, porque é um programa que incentiva você, que me incentiva a termos qualidade de vida. Não é só viver por viver mais anos, mas viver com qualidade, com saúde, e a gente tá buscando isso juntos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, infecção de urina. Você já teve? Me responde, 12981510081, registra sua participação através deste zap. Se você já teve, meu amigo, minha amiga, você sabe quanto que é desconfortável. Mas o que, que é infecção urinária? Por que, que a gente tem infecção urinária? Como é que a gente trata, né? Tem tantas coisas. A gente vai buscar essa informação juntinhos aqui no programa de hoje, Vida e Saúde. Quando você está mandando aí a sua participação, registrando a audiência, me contando se você já teve, eu vou cumprimentar hoje o Raul. A Grazi hoje não estará conosco, infelizmente, mas amanhã ela volta, viu? Ela sempre faz falta. Aliás, qualquer um dos nossos parceiros aqui, quando um deles falta, fica diferente o programa, não é? Mas que bom que Raul está pelo menos aqui presencialmente.
Isso aí, Rose.
Fica
estamos
diferente
aí.
Presencialmente.
Verdade, bem melhor, né, Rose?
Você tá bem?
Tudo jóia. Meu carro fica pronto hoje, Rose.
Ah, tá. Então, mas tá sendo bom que você tá fazendo esse exercício aqui, né? Indo e vindo, né? Apesar que você já faz exercício na sua casa, sim, mas esse é um complemento, esse é um a mais.
Verdade. Acho que a Grazi não faltou por causa de infecção,
né? Menina, eu fiquei pensando, será que foi? Não. Tomara que não, né? Amanhã ela explica pra gente por que foi, né? Menina, esse negócio de infecção urinária é terrível, eu já tive.
Já minha tive última... uma vez na vida só, Rose, eu também tive. É. Fui parar no hospital.
É, coisa
acho séria. Que é a última vez que fui no hospital, faz uns 10 anos.
Uhum. É difícil, quem já teve sabe como é que é ruim,
não
é? Não
foi a última, mas foi a pior.
Ai, que ruim.
E acho que foi uma das dores mais doídas que eu tive.
Sim,
né?
É verdade.
A infecção urinária. Não é legal não, Rose.
Não é legal não. Agora, legal é a gente cuidar da nossa saúde.
É, isso...
Com o Raul! Esse espaço é seu. E eu tava vendo ali um post seu, né? Você tava mostrando que não existe emagrecimento apenas com detox, com dietas milagrosas. Porque a gente tem uma tendência, uma tentação de falar, vou tomar só coisa detox aqui. Ah, essa doença, essa dieta que pode até provocar doenças, né?
Dieta milagrosa, né? O pessoal quer coisa fácil.
Da luva, coisa... do caldo, da pedra.
Da berinjela, da dieta do limão, né?
Nós queremos uma coisa assim, né? Nós, né? Até a gente se deparar com o seu trabalho.
A gente até faz o detox, a gente é a favor de um detox, mas pontual, acompanhado e para um início... De fase ou início de emagrecimento saudável.
Sim.
Né? Então, se você quer emagrecer, eu ajudo pessoas, né, Rosana, a emagrecerem com saúde de forma definitiva. Se você tem interesse nisso, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão estratégica gratuita com o nosso time para ver como que a gente pode te ajudar.
Legal, Raul. Obrigada pela sua participação. E hoje, Raul, primeira vez aqui com a gente, nosso convidado, urologista, doutor Fábio. Vou arriscar falar o seu nome. Se eu disser errado, o senhor pode me corrigir, viu? Doutor Fábio Linchandi. É assim, tá certo?
É isso aí, Rose. Obrigado pelo convite. Obrigado, Raul. Vamos passar um pouco de informação para esse público lindo da Novo Tempo.
Ah, que coisa boa, doutor. Agora, só para que o nosso ouvinte entenda, o que um urologista faz?
O urologista, ele é o médico do sistema urinário do homem e da mulher e do sistema sexual masculino.
Uhum. É, muita gente, é interessante o senhor falar do homem e da mulher do sistema urinário, né? Porque a gente pensa em urologista, a gente pensa assim, é só para homem. Né? É só para homem, não é?
Igual, então, igual ginecologista é só para mulher.
A ginecologista
é mesmo só para mulher.
É, que eu saiba né? Que eu saiba sim. Né? Então, o urologista serve para os dois quando fala de sistema urinário, né, doutor?
Para os dois.
Para os dois. O senhor quer deixar o seu contato? Como é que meu ouvinte pode encontrar o senhor? O contato da clínica também?
Claro, a gente atende em Jacareí, na clínica St. Clair, e a gente deixa todos os telefones depois para vocês poderem passar.
Tá bom, tá ok. E a sua rede social?
É Fábio Lichand.
Tá, Lichand. Se escreve assim, gente, ó, L-I-C-H-U-A-U-N-U-D. Isso. É basicamente como se pronuncia mesmo, né? É Lichand, só com o D mudo. Ok, muito bem. Muito bem. Aí, tá, gostou do tema? Eu tenho certeza que um monte de gente vai participar. Já tem gente falando assim, ó, ah, nem me fala. A gente vai falar sobre isso hoje. Fica aqui com a gente. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma música curtinha, Arautos do Rei, Teu Amor é Meu, só pra você mandar a sua participação. Você já teve infecção de urina? WhatsApp 12981510081. A gente fica te esperando aqui nesta rádio.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo. Confesso, errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará. Tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará.
Eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei. Cessará. Teu amor é meu. Teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Teu amor é meu. Teu amor é meu.
É pra gente cantar bem alto, né? Que o amor de Deus é meu, é seu, é nosso. Arautos do Rei aqui na Rádio Novo Tempo. Exatamente no nosso programa Vida e Saúde. E aí, me conta, o que você tá fazendo agora, hein? Você tá fazendo seu almoço? Você já me contou aqui? 12981510081. Aproveita a oportunidade para responder se você já teve infecção de urina. Tão ruim, né? Às vezes, quando a gente sai perguntando para todo mundo, já teve infecção de urina? O que você tomou? O que você fez? Qual foi o tratamento? E olha, eu não conheço ninguém que não tenha tido ainda, não, sabe? Pode até ter ter alguém, né? Não, nunca tive, né? Mas eu particularmente não conheço. Vamos ver o que o povo tá falando aqui comigo. Primeiro, vamos lá. Ah, não fala não. Eu me chamo Vanderleia. Já tive. Isso dói demais. É uma dor muito forte. O meu foi tão forte que chegou a sangrar. Eita, menina, é mesmo? Imagina o susto que você tomou, hein? Aí o Dete do Maranhão. Bom dia, Rose. Eu já tive essa coisa, é horrível. Abraço pra todo mundo. É ruim mesmo, e o Dete? Outro abraço pra você. André do Jardim Botânico, Cariacica. Ei, Rose, bom dia. Eu já tive infecção urinária. Eu tive que ficar internada por 11 dias. E isso já tem 4 anos, mas graças a Deus fiquei curada. Ei, Dedéia, 11 dias é... É tempo a beça, hein, Raul? Quanto tempo você ficou internado, que você estava falando?
Ah, fiquei umas 2 horas, Rose, mas já foi bom já, tá bom.
Imagina ela, com 11 dias.
E eu tava nos Estados Unidos, não agora, numa outra vez que eu tava. Que eu morava uns 10 anos atrás.
Aham, uhum, sim.
E aí a conta do hospital veio $3,000, Rose.
Ai, não sei
foi
nem
duas
fazer,
horas.
Não sei nem fazer
ainda
essa
bem,
conta.
Ainda bem que eu tava seguindo viagem.
10 anos atrás e foi isso tudo.
$3,000,
3.500. Eita, mas vamos aí, quem é que tá com você?
A Lu, bom dia, amados. Tive só cistite, acho que é diferente. É, a infecção urinária tem a ver com a imunidade? A Célia Abreu tá perguntando. A Cristina dando bom dia. A Wesley falando de BH. Ótimos temas, excelente esse programa, não perco um.
Eba.
Isso aí. E a Sueli, bom dia, Rose. Infelizmente eu tenho baixa imunidade, gastrite, hérnia de hiato. Já tive infecção urinária várias vezes, já perdi as contas.
Eita.
Poxa, Sueli.
Será que...
Vamos ajudar ela, então.
Vamos buscar, né? Porque eu tenho de vez em quando. Já sofro, imagina, sempre, né? Então vamos lá. Janice passando por aqui também, da Bahia. Amo esse programa, parabéns. Ah, Junice, muito obrigada pelo seu carinho. A gente ama receber esse carinho, viu? Mais uma participação, deixa eu ver. Tô fazendo almoço para uma galera. Essa é a minha função aqui no refeitório da estância. Um abraço. Ela disse que teve infecção na bexiga. Maria, já tive infecção urinária por 2 vezes. Quando eu estava grávida, foi ruim. Fiquei com medo. Menina, imagino, hein? Outra participação. Rose, tenho com frequência. Muito ruim. Mesmo, muito ruim mesmo. Eu tomo muita água. Muito bem, vamos lá. 11:13. Vamos conversar, então, começar o nosso bate-papo. Porque, gente, a infecção de urina é uma das infecções mais comuns, né? Principalmente em mulheres. Tem dados da Sociedade Brasileira de Urologia. Apontam que 8 em cada 10 casos dessa infecção são registrados aí entre o público feminino. E os motivos por trás do problema são vários, né? Assim como as causas. É dor que incomoda mesmo. Então, por isso que a gente quer levantar essa questão aqui, porque muitos ouvintes sofrem com a infecção urinária. Você já me respondeu? Você já teve infecção de urina? 12981510081. Doutor Fábio, antes da gente compreender como que acontece a infecção urinária, explica pra gente como é que funciona o nosso sistema urinário, quais órgãos fazem parte dele, como é que funciona?
Então vamos lá, Rose. O sistema urinário, ele é composto dos rins, dos ureteres, que são os caninhos que ligam os rins à bexiga, a própria bexiga e a uretra.
Uhum.
Isso nos homens e mulheres. Mas também existem as infecções do trato genital masculino, as infecções da próstata e as infecções do complexo testículo epididimário, uhum, que são as prostatites, as orquites e as epididimites.
Uhum.
Né? Mas falando só em sistema urinário, rim, ureter, bexiga e uretra.
Uhum. Ah, tivemos uma aula de biologia.
É, depois... Né? Outra vez a gente quer saber dessas outras partes e infecções. Mas, doutor, quais são, então, os tipos de infecção urinária e qual que é o mais comum? Tem vários tipos?
Teve até um ouvinte que falou cistite, né? Será que é igual? Será que... Então, explica pra gente.
As principais infecções urinárias são a cistite, que é a infecção da bexiga, ou também conhecida como infecção urinária baixa, e as pielonefrites, que são as infecções do rim, ou também conhecidas como infecção urinária alta.
Uhum.
A cistite é muito mais comum e muito menos grave. A pielonefrite, muito menos comum, mas ao mesmo tempo muito mais grave.
Uhum. Nome diferente, né, Raul? Você já conhecia esse nome?
Nossa.
Eu também não. Só cistite que eu conhecia, não é? E, doutor, como é que as bactérias, assim, elas alcançam o nosso órgão de sistema, ali, o nosso sistema urinário de forma geral e provocar uma infecção? Como é que acontece isso?
Rose, na maior parte das vezes, a entrada é pela uretra, tá? Então, a gente chama de infecção ascendente. Ela entra da uretra para a bexiga e aí pode atingir pelos ureteres os rins, provocando uma infecção urinária alta. Também existe a infecção pelo sangue, a infecção que a gente chama de hematológica ou hematogênica, mas ela é muito menos comum que as infecções ascendentes.
Tá, e para o nosso ouvinte entender, a uretra é por onde a gente faz xixi.
Perfeito.
É, então entra por lá e aí vai subindo e pode... Então a infecção urinária baixa, ela pode virar uma infecção urinária alta, que é muito mais grave.
Perfeito, Raul, perfeito.
Agora, como é que entra pela uretra?
Então vamos lá. Primeiro, uma explicação básica de por que a mulher tem muito mais infecção que o homem. Porque a uretra da mulher é muito mais curta que a uretra do homem e é muito mais próxima à vagina e ao ânus, que são lugares potencialmente contaminados. Então, as bactérias vaginais, as bactérias do ânus, entram pela uretra e atingem a bexiga. Causando a infecção.
Entendi. E os sintomas, eles podem ser diferentes, assim, dependendo do tipo da infecção? Quais são os principais sinais ali de que a pessoa pode estar, então, com a infecção urinária, doutor?
Os sintomas são totalmente diferentes. Inclusive, existe a infecção que não tem sintomas, tá? E a gente pode falar dela um pouco mais pra frente. Mas os sintomas de infecção urinária baixa... Ardência para urinar, dor no baixo ventre, ir no banheiro toda hora e fazer de pouquinho em pouquinho, são os principais sintomas. Os sintomas das infecções urinárias altas, dor lombar, febre, calafrios. São os três principais sintomas.
Nossa, e essa primeira que ele falou, né, que é a ardência... ir no banheiro toda hora, qual mais o senhor falou?
Dor no baixo ventre.
No baixo ventre.
E alguns sintomas mais raros, como sangramento na urina, né? Também a infecção urinária baixa pode dar febre, apesar de não ser tão comum.
Acho que esses sintomas são os que mais o pessoal tá tá lembrando aí.
E só de pensar, tô passando mal aqui. Só de lembrar já dessas...
Só de pensar, vou tomar uma água.
Tá aqui, né? Cadê minha água? Tá aqui também, olha só. Doutor, e a cor da urina? Ela fica diferente? Dá para perceber que tá com infecção? Indica? Como é que funciona?
Ela pode ficar diferente, tanto a cor quanto o cheiro. Né? Então ela pode parecer pus, a gente chama de piúria, que é uma urina com pus, né? E ela pode ter sangue, então ela pode ficar escurecida. E ela pode cheirar mal, né?
Mas como assim com pus?
É, porque qualquer infecção pode criar pus.
Mas a gente consegue ver, assim?
Ah, se você
precisa. Se a gente olhar assim, dá pra ver que tem...
Quando eu tive, eu vi, Rose.
Mas pus, eu nunca reparei quando eu tive, não. Eu vi que ficava diferente, mas não.
Pus, nada mais é, né? Porque é um negócio meio, a gente fala meio nojento, assim. Mas, na verdade, são glóbulos brancos que morreram em combate, Rose.
Eles você fez uma aula hoje antes desse programa, então tá sabendo.
Não, eles foram lá, lutaram e morreram, coitados. Daí eles têm que sair embora, entendeu? Aí eu lembro quando eu tava com infecção, eu fui no banheiro e fiz. Aí eu olhei e falei, meu pai do céu, eu vou morrer agora.
Imagina, tomou um susto, né? Um susto. Vamos lá, você, Raul, eu vou pegando aqui as perguntas dos ouvintes.
Agora fala, doutor, o senhor falou aí da infecção urinária que não tem sintoma, né? Quando a pessoa não tem sintoma, como que é isso? Fala um pouquinho mais dela.
O nome disso é bacteriúria assintomática, né? O nome técnico. O que ele quer dizer? Que existem bactérias na urina, mas que não trazem sintoma nenhum. Tá. Isso, em um paciente com o sistema imune bom, nem precisa ser tratado. Tá. A gente se preocupa... A gente se preocupa nos pacientes diabéticos, nas gestantes, nos pacientes que têm algum problema de imunidade, né? Tem que usar um remédio que diminui a imunidade por causa de um transplante, ou tem alguma doença que diminui a imunidade. E se ele for fazer alguma cirurgia urológica, aí eu vou ter que tratar. Mas tirando isso, se não tem sintoma, esse paciente pode ser acompanhado.
Interessante.
É muito interessante, é interessante. A menopausa, ela é um dos fatores de risco para infecção urinária, segundo aí as pesquisas que a gente estava fazendo. Inclusive, algumas mulheres começam a apresentar a infecção de repetição na bexiga, que são esses tites, né? É importante uma investigação mais profunda do sistema urinário, né, nas mulheres na fase da menopausa?
Sem dúvida, Rose, porque a menopausa, a falta da produção dos hormônios femininos pelo ovário levam a uma atrofia da vagina e a uretra está lá dentro, então ela também atrofia. E junto a isso existe uma mudança na flora da vagina, com todos esses fatores predispondo à infecção. Então, quando o ginecologista faz esse acompanhamento da menopausa, ele vai fazer a solicitação dos exames de urina para rastrear os episódios de infecção dessas pacientes.
Ok, tá certo.
E nos homens, doutora, a infecção urinária, ela pode afetar a próstata ou testículo?
Pode sim, Raul. São as prostatites, as orquites e as epididimites. Tá. Né? Inclusive o crescimento da próstata no homem, dificultando o esvaziamento da bexiga, é uma das grandes causas das infecções urinárias nos homens um pouco mais idosos.
Olha só. Entendi. Então, mas como que causa? Por que uma coisa leva a outra? Por que é a infecção urinária?
A uretra atravessa a próstata. Tá. Quando a próstata cresce, ela aperta a uretra, comprime e dificulta o esvaziamento.
Tá.
Com essa sobra, esse resíduo de urina lá dentro da bexiga, as bactérias se multiplicam e podem trazer esses episódios de infecção.
Tá.
A Eliane de Paissandu diz assim: eu já tive infecção de urina e quase perdi um rim durante minha gravidez. Pode chegar a isso, doutor?
Pode chegar tanto numa infecção pura, quanto numa infecção associada a cálculo, a gestação. Você pode criar um bolsão de pus no rim, chama-se pionefrose, e precisar até operar e tirar esse rim como forma de tratamento das infecções.
Gente, que situação que a Eliana passou, hein? E doutor, vou aproveitar essa questão da grávida, né? Que ela tocou aqui. Há risco de a infecção passar para o bebê?
Não, Rose, não existe esse risco, mas a infecção urinária é uma das causas de trabalho de parto prematuro. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as infecções urinárias na gestação. Inclusive, a gente trata mesmo sem sintoma para tentar evitar esse trabalho de parto prematuro que a infecção pode trazer.
É, porque agora eu fiquei pensando, porque tem infecção que não tem sintoma, né?
Ah,
então, a grávida tem que estar fazendo sempre o acompanhamento ali, bem de pertinho, não é,
perfeito,
doutor?
As consultas ginecológicas, sempre é solicitado o exame de urina para poder descobrir essas infecções.
Certo, doutor. Tem uma pergunta aqui da Cleonice, ela fala assim: eu fiz histerectomia em 2014, desde então tenho tido bastante infecção urinária. Pode ter a ver, doutor?
Pode ter a ver. Você pode ter uma mudança na anatomia local, você pode ter tirado os ovários e com isso aquilo que a gente já falou da menopausa está trazendo essas infecções. Então sim, qualquer manipulação pélvica pode aumentar o risco de infecção urinária. Lógico que tem que avaliar todos os outros fatores, né? Às vezes ela não bebe nada de água e a culpa é da histerectomia. Pode não ser. Temos que avaliar como um todo, mas sim, a histerectomia pode predispor tanto a incontinência urinária quanto às infecções.
Posso pegar a carona que ele falou aqui?
Por favor.
Você falou da água, doutor. Qual que é a importância da água aí para a pessoa não desenvolver ou tratar, não sei?
A água é a principal forma de prevenção da infecção urinária, né? Quanto mais água você bebe, mais você vai no banheiro. Com o esvaziamento da bexiga, você diminui a chance. Você tá lavando, entre aspas, esse sistema urinário. E urinando, você tá jogando para fora aquelas bactérias que, por acaso, conseguiram ascender pela uretra e estão na bexiga. Se você bebe pouca água, você demora muito tempo, dá o tempo da bactéria se multiplicar e causar essa infecção.
O senhor estava falando, né, que entra ali pela uretra, não é? Eu quero retomar esse assunto. Não é as bactérias que ficam ali nessa nossa parte mais íntima. Isso tem a ver com higiene também?
Com certeza, Rose. Tem a ver com higiene, tem a ver com roupa íntima, tem a ver com... a gente pede, principalmente para os pacientes que têm muita infecção de repetição, fez xixi, toma banho, lava... Fez cocô, toma banho, lava, usa roupa íntima de algodão, larga, evitar calça jeans, evitar calça legging, exatamente, que vai abafar, vai aumentar a proliferação bacteriana pelo aumento da temperatura e com isso aumentando a chance de causar uma infecção.
Interessante, não é, Raul?
É.
Interessante.
O cônjuge pode passar para o outro cônjuge? Ou numa relação?
Raul, é, o que a gente fala é assim, a infecção urinária não é sexualmente transmissível, mas ela é ligada ao sexo. Tá? Então, no pênis do parceiro, existem bactérias. Uhum. Hora que ele tem a relação sem o preservativo, ele pode aumentar o número de bactérias na vagina e com isso aumentar a chance da parceira ter infecção. Uhum. Tanto que a gente fala que a infecção ela é da mulher de vida sexual ativa, da mulher menopausada e do homem com a próstata grande, né? Tirando as crianças no começo da vida.
Agora, o inverso pode acontecer também? Da mulher passar para o homem?
Não. Uhum. Assim, a não ser as uretrites, as infecções da uretra, que são sexualmente transmissíveis, mas as cistites não são sexualmente transmissíveis.
Ok, gente, eu tô gostando tanto deste assunto. Precisamos ir pro intervalo, né? É. Então, eu vou deixar para você presente aqui na programação da Rádio Novo Tempo para os adolescentes. Olha só que bonita essa revista. Eu no Universo, a sua identidade como jovem cristã. A gente não está vendendo, gente, é distribuição gratuita. Sabe esses questionamentos que o adolescente tem? Que a gente teve quando a gente era adolescente. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é para mim? E se a gente ainda está ligado à igreja, né? A gente fica perguntando, né? Mas como é que esse negócio de falar de Jesus para os outros? Qual a importância de ir na igreja, da igreja? Essas questões são levantadas aqui na revista Eu no Universo. Sua identidade como jovem cristão é para você. Aproveita aqui, olha, o nosso intervalo. Pede para o seu adolescente, porque ele provavelmente não vai entrar ali no site para pedir, não é mesmo? Mas você pode, e aí você vai dar de presente para o seu filho, ele vai estudar, são questões que estão ligadas aos questionamentos internos dele. Manda recado aqui para o estúdio, 12981510081, você digita assim, eu quero, adolescente, que a Bia, nossa assistente de produção, ela passa o link para você, combinado? E tem alguma dúvida sobre infecção urinária? Manda para a gente, aproveita, é o tempo do intervalo e a gente já está de volta, até já já.
Novo Tempo.
Vida e saúde.
Ei, já estamos de volta, querido ouvinte. Você está acompanhando pelo radinho a pilha, pelo radinho aí do seu aparelho de som na sala ou seu celular. E olha, a gente está no youtube.com/Novo Tempo Rádio. A gente também está através das 19 emissoras Novo Tempo espalhadas pelo Brasil. Aplicativo, parabólica, TVs a cabo. Olha quantos canais a gente tem aí para chegar até você. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Guarda esse endereço. É nesse endereço que eu estou falando com você. youtube.com/Novo Tempo Rádio. facebook.com/RadioNT. A gente já descobriu o que é aí a infecção urinária, as características, sintomas, não é? E tem muito papo para rolar, muita gente mandando pergunta, manda sua, quem sabe cai aqui na nossa pescaria. A gente está recebendo o doutor Fábio Linchand, urologista, para explicar para a gente, está tirando minhas dúvidas e a do Raul. A Grazi volta amanhã, se Deus quiser. Hoje ela não pôde estar com a gente. O Raul, eu tô gostando tanto desse papo, porque assim, eu tenho muito interesse nesse assunto, porque eu já sofri muito, não é? Você não sofre tanto, né?
Mas é, foi uma vez, graças a Deus não preciso mais não.
É,
tá bom,
vamos lá. já deu.
Então, né, mas lá em casa, Rose, sabe que eu tenho 3 filhos, né? Doutor, não sabe, tô falando agora. Tem 3 filhos, a minha mais velha, vira e mexe ela tem. Assim, umas 2 vezes por ano ela tem infecção urinária. Até hoje ela nunca precisou tomar antibiótico, a gente sempre trata de forma natural, depois até posso falar. Mas minha pergunta é justamente essa, para crianças e adolescentes, eles também podem, então, desenvolver infecção urinária?
Podem desenvolver, Raul. Não é tão comum quanto na mulher com vida sexual ativa e na idosa, nem quanto no idoso e quanto na primeira infância ali, de 1 a 3 anos, né? Uso de fralda, às vezes, presença de evacuação dentro da fralda contaminando, né? Aumenta a chance. Mas todo mundo pode apresentar, né? Às vezes pela falta d'água, às vezes por prender muito o xixi.
Ah, então, né? Tem uma pergunta.
Pergunta aqui sobre isso, doutor.
Se ficar segurando o xixi pode causar.
Com certeza pode causar. Eu falo para os meus doentes que têm infecção de repetição, lembrando que a definição de infecção de repetição é 3 infecções num ano ou 2 em 6 meses. Uhum. Isso é considerado cistite de repetição. A gente fala que o ideal é que não se passe de 3 a 4 horas sem fazer xixi de jeito nenhum. Uhum. E essa é a importância de beber muita água. Quem bebe muita água vai mais ao banheiro.
Sim.
Uhum. Legal. Muito bom. Já que a gente estava falando de criança aqui, tem uma perguntinha aqui. A mãe citou o filhinho dela. É a Solange. Ela diz assim, ó, meu filho com 7 anos foi internado com orquite. Foi um grande susto. Tem alguma coisa a ver orquite com infecção urinária, doutor?
Tem a ver, Rose. É um dos tipos de infecção. A orquite, para quem não sabe, é a infecção no testículo. Uhum. É algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Uma das causas é a orquite viral, pelo vírus da cachumba. Nossa. Né? Que todo mundo fala que o vírus desceu, a cachumba desceu.
A cachumba desceu.
Isso é uma orquite pelo vírus da cachumba. Uhum. Mas a principal coisa que tem que ser descartada nessa idade é uma torção testicular. Acho que outro programa a gente pode conversar disso. Não tem a ver.
Só o nome já doeu aqui.
Não tem a ver com infecção, mas é uma urgência urológica. Sim. Essa criança tem que ser, se for uma torção, tem que ser operada e o testículo tem que ser distorcido, senão ela perde o testículo.
Entendi. Oh, ele é sério, gente. É sério. Ô, Lu, coloca aí na nossa listinha de assuntos também esse tema que o doutor comentou. E cachumba também, que a gente nunca comentou aqui no programa Vida e Saúde, não é?
Verdade. Doutor, quanto tempo dura uma infecção urinária? Tem uma média ou é muito...
Na verdade, a bacteriúria sintomática pode durar muito tempo, porque ela não tem sintoma. O paciente, às vezes, numa rotina ginecológica ou urológica, acaba se pegando no exame e vai continuar durando porque a gente nem trata. Uhum. Mas, normalmente, nos pacientes sintomáticos, como a gente conversou no programa, é muito sintoma, né, gente? Ele vai procurar o pronto-socorro, ele vai procurar um urologista e vai tomar um antibiótico e vai ser tratado essa infecção. Mas a bacteriúria sintomática pode durar muito tempo.
E como é que vocês fazem o diagnóstico? É apenas através do exame de urina?
O diagnóstico inicial, ele é clínico, Rose. Uhum. É aquela mulher com vida sexual ativa, com ardência para urinar, indo no banheiro de pouquinho em pouquinho, uhum, e tendo dor no pé da barriga. Isso é um diagnóstico de infecção urinária.
Sim.
Né? A comprovação diagnóstica é feita pelo exame de urina. A urina tipo 1, a cultura de urina e o antibiograma.
Tá. Ok. Tem alguma coisa a ver com cultura de urina?
É. A cultura de urina é um exame onde a urina é semeada e a gente vai ver qual a bactéria que cresce naquela urina.
Fica um tempo, né? Assim, acho que são uns 10 dias, doutor?
Demora de 3 a 7 dias, dependendo do laboratório. E é importante, principalmente nos casos de infecção de repetição.
Sim.
Aquela cistite isolada, única, não preocupa tanto a gente. Uhum. Mas nos casos de infecção de repetição, é importante a gente saber qual é essa bactéria.
Certo. E tratamento, doutor? O senhor falou aí do antibiótico, tem mais alguma coisa?
Normalmente a gente trata com hiperidratação, né, para lavar o sistema urinário, com antibiótico, e pode ser antibiótico dose única, podem ser 3 dias de antibiótico, às vezes 7, se for uma pielonefrite, 14 dias de antibiótico. Remedinho para dor, né, isso a gente comentou, né, muita dor, então você dá um remedinho, um buscopan, uma dipirona, às vezes alguns remédios que mudam até a cor da urina, a gente chama de antisséptico de via urinária, que é o piridium, que deixa a urina vermelha, ou o sepurin, que deixa a urina verde, para ajudar a limpar essa urina e tratar essa infecção. Uhum.
Agora, pode ser feito com tratamento urinário? Porque eu lembro que o tratamento com o natural, porque, por exemplo, minha avó falava, toma quebra-pedra. Tem outros também, tem outros nomes também, não é? Até onde o natural pode ajudar?
Depende muito do sintoma, né, Rose?
Depende da gravidade ali,
exatamente.
Então.
Exatamente. Você pegar uma pielonefrite, um paciente está tendo febre, está tendo calafrio, queda de estado geral, às vezes um idoso, diabético, eu não optaria pelo tratamento natural.
Sim.
Às vezes um sintoma muito leve, que você hiperidratou e ele melhorou, tomou um remedinho para dor e ele melhorou, sim, não tem problema. Mas dependendo da gravidade, a indicação é antibiótico, inclusive muitas vezes antibiótico na veia, né?
Olha.
48 horas de remédio na veia, para depois ir para casa e completar o tratamento com
Então, o interessante é que quando tiver esses sintomas, já buscar o auxílio médico, então, não é, doutor?
Sempre. Não principalmente é? Aqueles doentes que têm uma alteração da imunidade, né? Os idosos, pacientes com algum tipo de câncer, pacientes diabéticos e as gestantes, que é o grupo que preocupa, além daqueles pacientes que têm alteração do trato urinário. Um paciente com pedra no rim, um paciente que fez uma cirurgia urológica. Esses pacientes a gente tem um pouco mais de medo.
Ok, já que você citou dos idosos, tem uma participação aqui, olha, da... ela não se identificou, ela disse assim, ó, trabalho com uma senhora de 91 anos e ela tem infecção urinária recorrente. Como é que a gente faz para diminuir isso?
Existem inúmeros modos da gente tentar ajudar, né? Primeiro que o idoso normalmente não toma muito menos água que o adulto jovem. Então a gente começa oferecendo mais água. Né? A segunda coisa é a gente tem que ver, essa idosa, ela vai no banheiro ou ela usa fralda? Né? A fralda é trocada frequentemente? Né? Terceira coisa, tem que avaliar como está o trofismo da vagina, ou seja, a menopausa já levou a uma atrofia importante? Muitas vezes, se eu não fizer uma reposição hormonal, lógico que se for permitida essa reposição, eu não consigo melhorar o trofismo e não melhora essas infecções.
Entendi.
Em último caso, muitas vezes a gente faz antibiótico dose prolongada. Então, em vez de você usar um quarto da dose do antibiótico antes de dormir. 3 a 6 meses. E com isso você consegue fazer diminuir esses episódios de infecção de repetição.
O senhor falou sobre fralda, né? No idoso, de quanto em quanto tempo seria interessante trocar a fralda?
É difícil falar, né, Rose? Evacuou, tem que trocar imediatamente. O problema é que muitas vezes a gente não tá do lado para fazer essa troca imediata, ainda mais na mulher, onde a vagina, a uretra e o ânus ficam extremamente próximos. Fez cocô,
tem que trocar
imediatamente.
Então quem é o cuidador vai ter que estar sempre olhando
e
ali, não é?
O ideal não é só trocar, é lavar.
É lavar.
Porque o papel, a gente fala que, inclusive, a gente não gosta do uso do lencinho umedecido na uretra, porque ele pode dar algum grau de uretrite química, o produto que umedece, que dá o cheiro, pode causar uma irritação.
É mesmo?
Na uretra.
Mesmo?
É importante.
Outra coisa que a gente tem que falar, que todo mundo fala para os nossos filhos, né? O papel higiênico sempre passado em direção da vagina pro ânus. Nunca do ânus pra vagina, porque senão você tá trazendo as bactérias do sistema digestivo pra região uretrovaginal, aumentando o risco de infecção. Então, tudo isso numa consulta com o urologista vai ser explicado pra gente tentar diminuir esses episódios recorrentes de infecção.
Ok.
Muito bom, doutor. Doutor, qual que é o perigo, né, da infecção urinária virar alguma outra coisa, né? O que pode acontecer se não for tratada corretamente?
Desde você perder um órgão, como essa paciente que falou que quase perdeu o rim, né? Então você ter o rim parar de funcionar e virar uma fonte, inclusive, de infecção de repetição, até a morte, por uma infecção generalizada, uma septicemia.
Uau. Foi inclusive a pergunta da Cristina Samori, né? Ela perguntou se a infecção de repetição pode se transformar numa septicemia.
Pode, a cistite pode evoluir para uma pielonefrite e a pielonefrite evoluir para uma septicemia, sim.
Eu já tive uma cistite tão forte que começou a sangrar no mesmo dia. Fui ao médico e ele disse que eu peguei de alguém, uso do banheiro. Isso é verdade? É transmitido através do vaso sanitário, doutor?
Se você sentar num vaso que está extremamente sujo, as bactérias do vaso podem levar à infecção. Mas não acho que seja uma transmissão. É questão de higiene, né? A gente, quando está num banheiro que a gente não conhece, a gente...
É banheiro público.
Acaba fazendo xixi em pé, sem sentar, ou vai cobrir com um papel para tentar diminuir essa contaminação, né?
Perfeito, doutor. Tem uma pergunta aqui sobre... O uso de protetor íntimo diário pode causar infecção de urina? Absorvente, né?
Pode. A gente... Não posso falar que ela não pode usar calcinha apertada, ela tem que usar uma calcinha de algodão, porque abafa menos e ela vai usar o protetor o dia inteiro.
Tá.
Então não é o ideal. O ideal é você dormir sem protetor, é dormir às vezes até sem a roupa íntima. E você assim...
Isso não é mito? Eu já ouvi falar muitas vezes que pra saúde seria melhor dormir sem a roupa íntima.
Sem dúvida. É melhor, né? Quanto menos a gente abafar a região uretrovaginal, menor a proliferação bacteriana, menor a chance de uma infecção urinária.
Uhum, ok. Tem outra participação aqui. Papel higiênico causa infecção urinária? O papel higiênico em si?
Teoricamente, o papel higiênico em si, não. A forma como ele é usado pode causar. Se você passar ânus vagina, você está trazendo as bactérias do ânus para a vagina e aumentando o risco de infecção. A gente orienta todos os nossos doentes com infecção de repetição a lavar. Pode até usar o papel higiênico antes, mas a gente sabe que o papel higiênico não vai tirar todas aquelas bactérias. Uhum. Então, o ideal é lavar com água e o sabonete do banho, ou um sabonete íntimo, para poder diminuir a chance das infecções.
Tem essa pergunta aqui mesmo. Sabonete íntimo faz bem ou é o mesmo caso do lenço?
Não, o sabonete íntimo ele é específico para isso, né? Não tem problema nem usar, ele tem um pH neutro, ele não vai causar processos alérgicos, entendi, nem irritação química.
E esse sabonete íntimo serve para as mulheres e também para os homens ou não? Ou
serve para as mulheres e para os homens, mas normalmente, como a gente falou, 85% das infecções são nas mulheres. Uhum. Só 15% nos homens. Então, uhum, ele tem muito menos função no homem do que na mulher.
Certo. Tem uma pergunta aqui da Bernadette, de Luiz Correia. Ela falou assim, ó, sofra mais de 10 anos com sintomas de uma infecção urinária, mas os exames descartam qualquer tipo de infecção. Pode ser infecção de urina mesmo sem os exames mostrarem, doutor?
Bernadette, normalmente não. Existem outras doenças que simulam a infecção urinária.
É, eu tenho curiosidade,
né? Um cálculo no ureter pode dar vontade de urinar toda hora e arder o canal para urinar. Existem algumas outras doenças, por exemplo, a cistite intersticial, que ela faz você ir toda hora no banheiro, ela dá dor no pé da barriga e ela não vai ter uma cultura positiva. A cultura vai ser sempre negativa, o exame de urina é sempre normal. Então precisa passar no urologista e investigar outras causas de sintomas urinários que não infecção, mas que simulam a infecção.
Uhum. Outra pergunta super interessante aqui que chegou, anônima, diz assim, olha, doutor, questão emocional afeta os casos de cistite? Eu tive umas 5 no ano passado e foi num período de alto nível de estresse.
A gente sabe que o estresse afeta tudo, né? O estresse é considerado aí o grande mal da imunidade. O estresse vai ajudar a piorar um pouco da sua imunidade e com isso pode causar infecção, sim, com a piora da imunidade.
Uhum.
Outra pergunta, Aline de Arapiraca. Bom dia, doutor. Quando a urina está como se fosse gordurosa, é algum tipo de infecção urinária? Muitas vezes minha urina vem gordurosa, ela fala.
Aline, não obrigatoriamente, tá? Isso pode ser presença de proteína na urina, que vai dar um aspecto um pouco mais espumoso na urina. Pode ser algum tipo de alimento que você está ingerindo e que está sendo excretado pela urina, né? Não sei se alguém já teve isso, mas você come muita beterraba, o xixi pode ser tingido.
Uhum.
E você achar que é sangue.
É, já aconteceu.
Né? Então,
é
assim, pode ser algo.
A gente toma até susto na primeira vez.
Esteja se alimentando, precisa fazer um exame de urina completo, às vezes um exame de urina de 24 horas, para entender melhor o que está acontecendo com você.
Os homens estão participando aqui também comigo. Olha, o Júnior, da Bahia, ele diz assim, no meu caso, deixa eu ver aqui, é o mesmo da de cima também, ou Lu? São dois? Vamos fazer aqui. Bom dia. No meu caso, a cor é um amarelo escuro e cheira muito mal. E às vezes arde. Isso é normal ou pode ser uma infecção urinária?
Pode ser uma infecção urinária. A coloração da urina, ela tem muito a ver com a água que você bebe, né? Uhum. Então, assim, uma coisa que eu sempre pergunto nos meus doentes. É amarelo escuro só de manhã ou o dia inteiro? Porque como a gente passa a noite inteira sem beber água, a tendência é que os primeiros xixis da manhã sejam um pouco mais escurecidos, né? Mas pode ser uma infecção sim, é legal você procurar um urologista e fazer os seus exames.
Uhum, ok. Aí outro programa, um dia a gente tem que falar só de xixi aqui na programação, viu?
Beleza.
Que é muito interessante.
Só o número 1.
Né? Só o número 1. E outro dia fazer só do número 2 também aqui. É saúde, a gente tá tocando sim nesse assunto aqui na programação. Não é?
Isso aí. Tem aqui uma pergunta da Fran. Bom dia, doutora. Aqui é a Fran. Eu queria saber se tem dois tipos de dor de urina. Acho que ela quis dizer, né? Dois tipos de dor de infecção urinária. Uma que é a infecção dos rins e a outra que é uma dor apenas na saída da urina, que é o tipo de uma agulhada. quando vai urinar dói bastante, ou é tudo a mesma coisa? Acho que o senhor até já falou um pouquinho, né, doutor? Pode reforçar?
Claro, nossa audiência rotativa, né?
Uhum.
A infecção urinária baixa vai dar dor no pé da barriga e dor na uretra, né? Essa pontada que você tá falando e a vontade de ir toda hora no banheiro. A infecção urinária alta, pielonefrite, ela vai dar dor lombar. Então são dores diferentes, normalmente na infecção alta a dor é mais forte e seguida de febre e de calafrios e queda do estado geral.
Olha, essa aqui é uma novidade pra mim, eu não conheço. Urina preta, já ouviu falar?
Nossa, já.
Eu nunca tinha ouvido. Olha, urina preta também pode ser um tipo de infecção urinária?
Normalmente é uma infecção não urinária, é uma infecção por eu não lembro o nome do vírus que causa essa infecção. Existe uma doença que chama-se mioglobinúria, quando você faz muito exercício ou quando você tem uma lesão muscular muito importante, que você tem uma urina mais escurecida tendendo ao preto, mas não são infecções da bexiga.
Uhum, ok.
Roseli Andrade, bom dia. Estou com incômodo na vagina e também na bexiga e uretra. Fiz exame de urina e estou com pedras nos rins. Esse incômodo não arde, mas parece que a uretra e a bexiga tem algo de errado. Pode ser o quê? Ela pergunta aqui. Essa pedra pode ser confundida, né? Pedra nos rins, como é que é?
Normalmente, quando a pedra tá lá em cima no rim, ela não vai dar sintoma, né? Todo mundo fala que pedra no rim dói. Isso, na verdade, é um mito. A pedra, ela dói quando ela sai do rim e cai no ureter. No ureter. Ou se tem uma pedra muito grande obstruindo a saída do rim. Pensando em que seja uma pedra pequena dentro do rim, não. A tendência é que ela não doa. O que a gente vai ter que investigar é se você tem uma vulvovaginite, uma infecção vaginal, como a uretra e a vagina, a bexiga, o útero, eles ficam muito próximos, a infecção de um irradia para o outro.
Uhum.
Né? Então você tem que passar no ginecologista, fazer um exame vaginal, colher uma cultura de secreção, ver se tem alguma infecção vulvovaginal e o urologista olhar a sua bexiga e ver se não tem nenhum cálculo descendo no ureter que possa estar causando tudo isso.
Participação dos rapazes aqui também. Olha, minha esposa está grávida e ontem ela fez exames, está com a infecção urinária. Sente muitas dores abaixo da barriga. Doutor, qual seria, na prática, a melhor maneira de tratar?
Tem que tratar com antibiótico, né? É importante usar o antibiótico. Existem alguns antibióticos que podem fazer mal ao feto. Então é importante usar um antibiótico seguro na gestação. Ela tem que passar no ginecologista dela para tratar essa infecção, porque a infecção pode predispor ao trabalho de parto prematuro, mas não é qualquer antibiótico que pode ser usado na gestante.
Uma última, queria atravessar o Raul aqui. É muito comum algumas mulheres, quando elas voltam ali da lua de mel, né, elas perdem a virgindade, ter reclamado o xixi doendo. Isso é uma infecção urinária que pode acontecer quando a moça faz a primeira relação?
Sim, é a cistite da lua de mel.
Nossa, é tem até nome no...
Tem até nome. Tem como evitar isso, doutor?
Difícil.
Assim, tem algum remédio?
Não vai pra lua de mel.
Não, essa não seria a saída. Mas muitas mulheres comentam isso, que voltam assim nessa situação.
O que a gente tenta fazer para diminuir o risco dessas mulheres terem infecção é urinar antes e depois da relação sexual, banho antes e depois da relação sexual e o uso de preservativos.
Uhum.
São as três coisas, como a gente falou, a cistite não é sexualmente transmissível, mas é ligada ao sexo.
Uhum.
Então o que a gente pode fazer? Xixi antes e depois, banho antes e depois e uso de preservativo.
Uhum.
Normalmente essas três coisas resolvem 90% das...
Uhum.
A gente chama de cistite pós-coital ou pós-relação.
Uhum.
Quando você faz tudo isso e mesmo assim acha que ainda tem infecções após a relação, a gente muitas vezes usa antibiótico pós-coital.
Uhum.
Namorei um comprimidinho de antibiótico. Isso normalmente zera esses episódios de infecção.
Ok, gente. Mais pergunta, Lu? Acho que não vai dar mais tempo, não é? Doutor, nós amamos a participação do senhor. O senhor volta?
Claro.
Volta, por favor. Compromisso com os nossos ouvintes aqui, hein? O senhor volta pra gente continuar aprendendo. Doutor Fábio Linchand, urologista, tirando as dúvidas dos nossos queridos ouvintes. Olha, tem a Tânia do Espírito Santo que ela diz assim, olha, nunca tive nenhuma infecção, nem cistite, não sei o que é, graças a Deus. Amém. Graças a Deus mesmo, hein? Eu não conheço, a primeira pessoa que eu conheço que disse que nunca teve. Doutor, muito obrigada, até a próxima. Deixa o seu contato também, a sua rede social.
Claro, o telefone do consultório é 12-988-559333 e as redes sociais, Fábio Lixande.
Uhum, muito obrigada. E Raul, hein? Muito bom. Que coisa, quanta coisa, não é?
Nossa.
Nós tivemos uma consulta aqui hoje.
Uma metralhadora de informação aqui.
Não foi? Verdade.
Excelente, doutor. Obrigado, que Deus continue te abençoando aí, te usando para levar saúde aí para as pessoas.
Uhum. A todos nós.
Legal. Quero deixar um verso bíblico aqui, Rose, de Salmos 41:3, que diz assim: o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Uhum. Na doença, tu lhe afofas a cama. Uhum. Olha que beleza. Bonito, né, Rose?
Qualquer que seja a situação, a gente conta com a ajuda do Senhor.
Isso aí.
Muito bom.
E pra você que quer... Agora que o ano começou, feliz ano novo.
Feliz ano novo. Feliz ano novo. O carnaval já acabou.
Carnaval acabou. Agora você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma saudável, definitiva, agenda uma sessão estratégica gratuita com o nosso time acessando leisdoemagrecimento.com.br.
Só explicando a brincadeira, né? Que o Raul sempre comenta que o povo acha que o ano começa depois do carnaval, né?
No Brasil já a gente brinca, né? Que o ano começa depois do carnaval e tal.
Muito bem, gente. A enquete na programação ali na nossa rede social. Você já teve infecção de urina? Sim, 68%. Não, 32%. Olha, até que tem bastante gente que nunca teve.
Que bom.
Uau, que coisa. Pois é, eu achando que todo mundo... Quando a gente acha que todo mundo deve ter tido também, né? Muito bem, a gente tá encerrando o nosso programa. Lu, Clube da Música, vai começar daqui a pouquinho, logo em seguida.
Mas posso respirar agora?
Pode respirar agora.
Olha, esse WhatsApp, eu já até peço perdão pros ouvintes, que eu não consegui responder hoje.
A gente não consegue, eles já sabem já. A gente
tem muita gente aqui, não vai dar pra responder. Mas no Clube da Música tem o Eric Cortez com a gente.
Eric Cortez, aqui na programação da Rádio Novo Tempo. A gente vai almoçar curtindo um som, uma história boa. Amanhã, nosso Vida e Saúde estará novamente aqui te esperando. A Grazi Donato estará com a gente. Continue aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Aproveita para pedir agora que vai começar o jornalzinho aqui. Nosso jornal, nosso informe, melhor dizendo. É Eu no Universo, presente para você aqui na programação. 12981510081. Você digita assim, eu quero, que a gente manda para você, tá bom? A Bia vai passar para você o contato da Escola Bíblica. NT Notícias com William Vieira.
Novo Tempo Notícias.
11:55 no horário de Brasília. A formação de um ciclone subtropical em alto mar deve provocar chuvas fortes no sudeste. As áreas entre o litoral norte de São Paulo e região metropolitana do Rio de Janeiro foram classificadas como regiões de alerta vermelho, de grande perigo, pelo Instituto Nacional de Meteorologia. As chuvas intensas começaram na noite de ontem e devem se prolongar até às 6 horas da tarde desta quinta-feira. Segundo o Instituto, as chuvas podem superar os 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia. Já os ventos na região podem chegar a 100 km por hora. A região mais atingida vai ser a Costa Verde, que engloba os municípios Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro, e Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, em São Paulo. Em decorrência do ciclone, queda de árvores, alagamentos e enxurradas podem ocorrer. A Marinha do Brasil também emitiu alerta para a ressaca do mar, com ondas que podem chegar 2,5 metros de altura entre Santos, São Paulo, e São João da Barra, Rio de Janeiro. Neste caso, se deve evitar o banho de mar e a prática de esportes no mar. Também não se deve permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a pedir que o Congresso aprove medidas para conter a violência armada no país. Em pronunciamento na quarta-feira, o chefe de Estado comentou sobre o tiroteio no comício da vitória do Kansas City Chiefs, no Super Bowl, que deixou um morto e 21 feridos, incluindo 8 crianças. No discurso, o líder pediu que o Congresso acelere as votações para proibir armas de assalto, limitar os carregadores de alta capacidade e fortalecer as verificações de antecedentes criminais. Uma lei para manter armas fora do alcance daqueles que não têm motivos para possuí-las ou manipulá-las também foi solicitada pelo Democrata. Outras informações em uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. William Vieira, para o Novo Tempo Notícias.
Novo Tempo.